Eu gostaria de dar as boas-vindas a todos no precioso nome do Senhor, especialmente aqueles que talvez estejam aqui hoje pela primeira vez, que não seja a última vez. A senhora que está sentada aqui na frente, eu ouvi dar um testemunho à mesa aqui na Casa Popular, no restaurante. E agora ela está aqui. Deus a guiou. Estamos, de fato, convictos de que os filhos de Deus ainda estão dispersos por todos os povos, línguas e nações, em todas as denominações, igrejas e comunidades. Mas também estamos convictos do que Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Chegará o dia em que o chamado será dirigido a todos aqueles que Deus destinou para a salvação. E então, de fato, eles deverão sair de todos os povos e línguas e tornar-se o povo de Deus. Então, não seremos mais apenas cidadãos terrenos de um país, seremos cidadãos de Deus e membros da mesma família com todos os santos. A Santa Escritura já diz: nossa cidadania não está aqui, mas lá em cima. E já Abraão dizia que buscava a cidade futura com fundamento sólido, a cidade que Deus construiu. E assim, que Deus também hoje possa usar a sua palavra para falar conosco, sim, para falar conosco e ao mesmo tempo abrir nossa compreensão para a Escritura. Quão importante isso é, só podem testemunhar aqueles a quem, por revelação divina, a compreensão das Escrituras foi aberta. Pessoas que verdadeiramente são guiadas pelo Espírito de Deus em toda a verdade. Para nós que chegamos a saber o que Deus fez nessa geração, nos alegra ainda mais saber que não são apenas grandes evangelistas que com grandes programas e muitas vezes também com grandes milagres e sinais que acompanham, pois assim foi no início. Não é preciso ser profeta. Pode-se ser como Filipe, o mais simples evangelista de aldeia do deserto, e quando se anuncia a palavra e as pessoas a ouvem e creem, e na fé e oração se voltam para Deus, então ele é obrigado a confirmar a sua palavra nelas, independentemente de qual evangelista ou que irmão anuncie a palavra ou o evangelho. Quando as pessoas ouvem a palavra e se tornam crentes e se voltam para Deus, então ele é fiel e justo. Ele as ouve, salva e cura. Tudo isso não são confirmações de um evangelista, são confirmações de Deus e da palavra de que ele, por sua vez, mantém sua fidelidade e que todo aquele que vem a ele não é rejeitado, mas acolhido e aceito. Por outro lado, como já foi brevemente sugerido, nós nos alegramos de fato ainda mais por ter havido um homem enviado por Deus que foi usado para que, nesse tempo final, antes do retorno de Jesus Cristo, anunciar livre claramente a mensagem divina, vinculativa com todas as promessas, sim, todo o programa de Deus, o conselho de salvação. Bem-aventurados todos aqueles que têm coração aberto e que acolhem e aceitam aquilo que Deus fez com o devido respeito. Simplesmente faz parte que pessoas respeitem e creiam no que Deus faz, para que então possam continuar a ser abençoadas. Eu tive que refletir sobre os homens de Deus que tinham uma ligação com Deus, que ouviam a sua voz. Alguns viram a figura do Senhor. Por exemplo, Jacó lutou com Deus e ele era uma figura que ele podia abraçar, envolver, e o Senhor lhe deu um golpe na anca e veio então amanhã e esse homem de Deus viu o céu aberto. De fato, existiram homens na terra, pessoas como você e eu, a quem Deus se revelou. Pensem em Moisés, a quem o Senhor falou face a face. Êxodo 33, ele chegou, ou ele pôde até ver a forma do Senhor. Depois a coluna de nuvem e de fogo, como presença visível do Altíssimo, que habita na luz e é um fogo consumidor. Lembre-se de Josué, quando o Senhor apareceu como o comandante do exército que lutaria por Israel, Josué perguntou-lhe: estás do nosso lado ou do outro lado? E ele respondeu: eu sou o comandante do exército do Senhor. Houve muitas revelações do Senhor. Pensem em Manoá, quando sua esposa lhe contou que havia recebido uma visita sobrenatural. Ele ficou naturalmente muito movido e da próxima vez ele pôde estar presente. Ele ofereceu um sacrifício ao Senhor que havia lhe falado e observou como ele subiu ao céu nas chamas que consumiram e aceitaram o sacrifício. Sim, o Senhor vive. Ele se revela. Ele fala. Ele age. E há pessoas na terra que ainda hoje podem testemunhar isso. Deus não é apenas um Deus da história. Ele é um Deus da história da salvação. Um Deus que esteve no passado, que está no presente e que eternamente estará. Nós temos que contar mais com o agir sobrenatural de Deus e ter essa atitude interior e crer, não pedir assim, revela-te a mim dessa forma ou daquela forma. Deus já sabe como ele deve fazer, mas devemos buscar encontrar a comunhão e a ligação com ele. Hoje, como quase todas as vezes, abordar brevemente os diferentes temas. Trata-se sempre ou repetidamente que iluminemos o tempo em que vivemos, que anunciemos salvação e cura, que não deixemos de lado o retorno de Jesus Cristo, que está próximo, e que também analisemos os acontecimentos religiosos, políticos, sim, os acontecimentos no mundo, iluminemos da mesma forma para que todos já percebam que estamos caminhando a passos largos em direção ao fim. E como já dissemos muitas vezes, não vivemos apenas no último tempo, vivemos no fim do tempo do fim. E quem quiser despertar, que o faça rapidamente. E quem quiser ser preparado, que deixe-o fazer isso em si mesmo logo. Eu lembro-me da frase que Gorbachev escreveu no livro de visitas para o Sr. Honecker em Berlim Oriental, na sua última visita: quem chega tarde demais, a história o castiga. Ele nem imaginava que tinha feito uma declaração quase profética. Quem chega tarde demais, a história o castiga. Algumas semanas depois, o homem teve que perceber que sequer não havia chegado de forma alguma e que tudo já era tarde demais. E eis que ele não estava mais lá, mas foi destituído. Meus amados, mesmo no campo espiritual, passando para o campo espiritual, é muito importante que não cheguemos tarde demais. A expressão tarde demais, como um conjunto de pensamentos, não é tão grave, mas quem perde um voo internacional por ter chegado tarde demais, então percebe-se na vida pessoal, repetidas vezes, o que traz consigo quando se chega tarde demais. Aplicando, passando isso para a esfera espiritual, temos Mateus 25 em mente. Umas estavam preparadas e entraram com o Senhor para a ceia das bodas, e as outras chegaram atrasadas. A porta foi fechada e todas as batidas à porta já não adiantaram mais nada. Que Deus, como já dissemos muitas vezes, nos conceda a conexão ao seu agir em todo o tempo, para que possamos acompanhar interiormente e vivenciar o desenvolvimento espiritual que, afinal, também é prescrito para a congregação nos últimos dias, o chamado para fora, a preparação, até o selamento com o Espírito Santo, para que possamos realmente seguir o Senhor passo a passo. E nesse desenvolvimento espiritual, não cheguemos tarde demais, não fiquemos para trás, não fiquemos à margem em alguma parte por causa da incredulidade, mas creiamos a Deus, confiemos nele e o sigamos. Também isso vale a pena ser dito. Somente lá onde Deus pôde fazer um começo, ele poderá continuar e finalizar. Lá onde Deus, na vida de uma pessoa, ainda não pôde fazer um começo, lá também não haverá consumação. Está escrito: ele que começou em vós a boa obra, ele a aperfeiçoará para o dia da sua vinda. Mas o começo precisa ser feito. Sem começo, não há progresso. Sem progresso, não há consumação. No que diz respeito à proclamação, temos que caminhar com tudo interiormente, seja com a parte profética, a parte de ensinamento, a parte evangelística. Temos que acolher a palavra de Deus em sua totalidade e crer de coração, para que assim possamos ser colocados em harmonia e em sintonia com Deus. Vocês sabem que vivemos em uma época muito agitada e que muitas coisas se impõem, especialmente a união política, a união religiosa e a união econômica. Não é preciso entrar em detalhes, pois já fomos informados sobre o estado atual dos acontecimentos em todas essas áreas. E sempre nos surge a pergunta principal: em que ponto se encontra a congregação em termos de desenvolvimento espiritual? Tudo o resto podemos ver, inclusive com o próprio povo de Israel. Permito-me fazer essa breve observação. Nós sabemos, afinal, que especialmente após a Segunda Guerra Mundial, o retorno dos judeus de todo o mundo começou em massa, e mais de 3 milhões de pessoas partiram de mais de 100 países e retornaram à terra prometida. Mas ainda alguns sonhadores, alguns que não compreenderam o quanto o relógio do mundo já avançou. E é por isso, recentemente, ouvimos falar novamente de distúrbios. Podemos nos indignar com isso, mas isso só acontece porque Deus permite. E só acontece porque ainda há judeus entre os povos que pertencem à terra da promessa, ou seja, a Israel. E não me assustou o que aconteceu recentemente em Berlim e na República Federal da Alemanha, nem o que aconteceu agora também na França, nos cemitérios judeus. Isso nos enche de horror e balançamos a cabeça, mas agora surge a pergunta: por que Deus permite todas as coisas que aconteçam com o único propósito que os últimos façam as malas rapidamente e retornem à terra que Deus lhes prometeu? Pois você sabe muito bem que os dois profetas não viajarão para Moscou, nem virão para Zurique, nem voarão para Nova York. Os dois profetas exercerão, de acordo com Apocalipse capítulo 11, o seu ministério em Jerusalém por 3 anos e meio. E todos aqueles que foram determinados por Deus para terem parte na proclamação e, por fim, no selamento, eles têm que estar lá onde a palavra de Deus for pregada naquele momento. E o que me afetou muito, muito mesmo, foi o novo desenvolvimento na União Soviética, que me encheu de mais do que horror. Quando ocorreu a comemoração do milênio, aconteceu há pouco tempo, foram exibidos slogans e faixas, e vários deles: morte aos judeus, vida para nós. Várias faixas. Eu tenho o recorte de jornal aqui no meu escritório. Eu li e todo o meu corpo começou a tremer. Lá, abertamente marcha-se em conexão com a Igreja Ortodoxa Russa, e os judeus são abertamente hostilizados com slogans semelhantes aos do Terceiro Reich. Portanto, ainda há na União Soviética aqueles que precisam, muito rapidamente, precisam fazer suas malas para irem lá onde eles pertencem. Deus permite tudo isso. Não vamos balançar a cabeça sobre isso, mas vamos dizer: Senhor, Tu sabes por que isso acontece, por que é necessário. De qualquer forma, tudo o que acontece tem um sentido e um propósito, especialmente no que diz respeito ao povo de Deus, os filhos de Israel. E também isso pode ser dito uma vez em voz alta e clara: quem não ama os judeus não pode amar a Deus. Foi a decisão livre e soberana de Deus quando ele escolheu e abençoou Abraão, Isaac e Jacó, quando ele disse: em ti serão abençoadas todas as gerações da terra, eu te abençoarei e você será uma bênção. Quando Deus disse: tua descendência será tão numerosa quanto as estrelas do céu e areia do mar. E para nos lembrar também dessa eleição, lemos no Antigo e no Novo Testamento que Deus concedeu a esse povo eleito, Israel, a terra. Ele deu a terra da promessa. E quem sabe quantos povos foram exterminados naquela terra para que o povo de Israel a recebesse? Exatamente 7. E todos foram enumerados nominalmente. Não há, de fato, injustiça nisso. Isso apenas nos mostra que as pessoas que não vivenciaram e não compreenderam o que Deus faz não têm um valor duradouro, o que os cantores aí nos cantaram. Somente quem é nascido de Deus. O ser humano, se não receber um propósito e sentido divinos em sua vida, o que é? Quem é ele, então? E o que ele é? Tem poucos dias e anos, e o que vem depois? No juízo final, virá a condenação, e o que acontecerá depois? Então, até mesmo o inferno e o reino dos mortos serão lançados no lago de fogo, e então poderá se realmente perguntar a todos os incrédulos se a vida valeu a pena. A vida só valeu então a pena se Deus pôde colocar nela um propósito eterno. Caso contrário, as pessoas se assemelham ao gado do pasto, com a diferença de que deveriam ser um pouco mais sensatos. Se eles sempre o são, também não se sabe. Portanto, já é importante que nisso vejamos o que significa eleição e destino divino. O irmão Kupfer está sentado aqui, o irmão Russo está sentado aqui. Nós, como uma pequena equipe, fizemos uma viagem circular, como vocês sabem, cidades de Heilbronn, Nuremberg e Salzburgo. Foram dias que não vamos esquecer. Eu revi muitos que não via já há bons 10 anos. Há anos eu não recebia tantos apertos de mão, tantos abraços de irmãos mais jovens e mais velhos, como nos últimos dias. Eu fiquei muito alegre por Deus ter trazido de volta pessoas que, de alguma forma, se desviaram e seguiram seus próprios caminhos. Nós cremos que o Senhor, no final, terá posto, endireitado tudo. Mas o que eu queria dizer é o seguinte: o irmão e a irmã Kupfer fazem uma pequena caminhada bem cedo pela manhã pelos vinhedos perto de Heilbronn, e eis que uma senhora passeava com seu cão Bassê, ou Salsicha, e surgiu uma pequena conversa, e a senhora disse: esse cão estará no céu. E com assim rapidez de responder que o irmão Kupfer tem, ele perguntou diretamente: e a senhora? Sim, vocês sabem. Sim, a mulher estava lá preocupada com o fato de que o cão Bassê estivesse lá com Atanásio e com todos os santos lá da igreja romana, que por lá estivessem, que estivesse lá com eles. E quem era o pregador que os pássaros estavam ouvindo? É Bonifácio. E esse cão Bassê está lá em cima com Bonifácio e com todos lá em cima. E então, naturalmente, surge a pergunta correta: e a senhora? Mas quando chegou na hora da conversa e ao ponto, ela foi a caminho e não mais foi vista. Meus amados, Deus quer nos usar, mas também quer nos fazer usar o bom senso. Cada animal no seu lugar, todos têm o seu espaço. E lemos até mesmo em Romanos, capítulo 8, que toda a criação geme e aguarda pela revelação dos filhos de Deus, pois foi levada juntamente com a perdição com o homem que foi levado, arrancado para a perdição. E então, toda a criação também terá parte da gloriosa libertação que Deus concederá. Então, o leão e o cordeiro passarão juntos, o boi e a ursa estarão juntos. Vocês podem ler isso nas Santas Escrituras, onde se brincará junto ao covil da serpente e não haverá mais perigo. Satanás estará amarrado por 1000 anos e tudo acontecerá em paz e tranquilidade aqui na Terra. Mas esse pensamento precisa ser concluído rapidamente. Deus simplesmente dispôs assim, porque Ele é eterno. Então, a pessoa tem que ser concedida um destino eterno para que possa, de alguma forma, ter parte no que Ele planejou para a eternidade. E é por isso que precisamos nos converter, voltar-nos a Ele. É por isso que o Espírito de Deus desce sobre nós, arrependimento e... Sim, conversão acontece, uma verdadeira conversão que leva ao novo nascimento e à renovação, até o preenchimento com o Espírito Santo, para que possamos assim carregar a vida divina em nós, tendo sido eternizados como filhos e filhas de Deus. Pessoas que não recebem a vida eterna em si não poderão, portanto, ter um destino eterno. Quem poderia me dizer o que um ser humano sem Deus deveria fazer por toda a eternidade? Que sentido deve ter a sua vida e ele mesmo? Nenhum. E isso também não existe. Pessoas que viverão eternamente receberam a vida eterna pela fé em Jesus Cristo, de acordo com a palavra das Escrituras. Quem nele crê tem a vida eterna. Passou da morte para a vida. E também a passagem da Escritura de João, da carta de João: quem tem o Filho de Deus tem a vida eterna, e quem não tem o Filho não tem a vida. Que essas palavras possam ir a todos os nossos corações. Não lamentemos por aqueles que não querem. Deus não obriga ninguém, mas tenhamos amor de Deus em nosso coração e a fé de que o Senhor ainda chamará muitos para fora, salvará e tornará bem-aventurados. O que mais poderíamos desejar do que alguns milhões ainda de pessoas fossem levados ao Senhor? Se Deus mesmo se desse o dízimo da humanidade, isso seria algo realmente muito belo. Seria já uma multidão com a qual Ele e nós poderíamos nos deixar ver. Somente Ele sabe quantos serão. Mas até mesmo a palavra dirigida a Abraão nos permite intuir que não serão apenas algumas centenas ou alguns milhares, mas tão incontáveis como as estrelas do céu e a areia do mar, assim incontável será a tua descendência. Eu já disse isso muitas vezes. A morte na cruz de nosso amado Senhor e Salvador no Gólgota terá valido a pena. Ele disse: quando eu for levantado da terra, atrairei a mim todos os filhos de Deus que estão dispersos. Ele ainda atrai hoje, Ele ainda chama hoje. Ele deseja e concederá perdão a todos os que vierem a Ele. Vamos ler algumas passagens das Escrituras, também com relação ao tema que sempre abordamos de novo o tema do tempo do fim, o tema de um envio e chamado divinos, e nós sabemos que a congregação do Deus vivo não é um assunto particular de um pregador, de um evangelista ou de uma própria congregação como organização. A questão com a congregação não é um assunto particular de ninguém. É a congregação do Deus vivo. E se o Senhor estabeleceu nessa congregação diversos ministérios, então queremos respeitá-los e receber com gratidão do fundo do coração a bênção que Ele, por meio deles, concede à sua congregação. Gostaria de ler do Evangelho de João, capítulo 13, versículo 20. Em verdade, vos digo, quem receber aquele a quem eu enviar, a mim me recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. No Antigo Testamento, estamos lidando com profetas que o Senhor enviou. No Novo Testamento, temos a promessa de que Ele enviaria. Lucas, capítulo 11, versículo 49, lá está. Por isso, a sabedoria de Deus disse: enviarei a eles profetas e apóstolos, e alguns deles os matarão e perseguirão, e assim por diante. Eu quero, ou eu enviarei. A maioria dos crentes nos diversos círculos e comunidades cometem um erro de raciocínio muito grave. A palavra de Deus acaba se tornando uma armadilha para eles, porque ao abordar um tema, não consideram todas as passagens bíblicas que se referem a ele. Quem, por exemplo, ouve que Deus enviou um profeta em nossa geração, simplesmente ainda deixa isso assim, ignoram, pois há alguns que se consideram profetas a si mesmos. Mas quando se menciona o nome do homem de Deus, então uns mostram indiferença, outros apresentam seus argumentos, cada um à sua maneira. E tudo isso se deve ou se baseia principalmente no fato de que eles não compreendem bem Hebreus, capítulo 1, versículo 1. E nesse texto, de fato, não é falado da época do Novo Testamento, mas ao que Deus fez nos tempos antigos. Eu gostaria de ler isso. Hebreus, capítulo 1, a partir do versículo 1. Tendo Deus, em tempos passados, falado aos pais de muitas maneiras e por diversos meios, por meio dos profetas, no final desses dias, Ele nos falou por meio do Filho. Vocês percebem a formulação? Depois que Deus, em tempos passados, em tempos antigamente, ou seja, durante o período do Antigo Testamento até o profeta Malaquias, que viveu 400 anos antes de Cristo, Deus falou há tempos, de muitas maneiras, por meio dos profetas, e então deu a resposta em Jesus Cristo, nosso Senhor, o Filho de Deus. Mas da mesma forma, para o tempo do Novo Testamento, para o período do Novo Testamento, os ministérios para a congregação foram ordenados. 1 Coríntios 12, 28, Efésios, capítulo 4, versículo 11, e as muitas passagens que tratam e testemunham disso, até a maravilhosa passagem na carta aos Efésios, onde Paulo se refere clara e sem qualquer dúvida aos apóstolos e profetas do Novo Testamento. E diz Efésios, capítulo 3, versículos 4 e 5, nisto, ao lerem, vocês poderão reconhecer a minha familiaridade com o mistério de Cristo, que não foi revelado aos filhos dos homens nos tempos antigos, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas. Louvado seja o nome do Senhor. Não já há centenas de anos, mas como agora, isto é, no presente. Não já no Antigo Testamento, mas agora, no Novo Testamento, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas. Eu falei intencionalmente sobre o fato que o Senhor se revelou visivelmente a alguns e depois da ressurreição no Novo Testamento. Paulo testemunha em 1 Coríntios 15 a quantos o Senhor apareceu como o ressurreto. Portanto, não apenas a um punhado de pessoas ou aos 12, mas a mais de 500 irmãos de uma só vez. E em seguida ele diz, por fim, ele também apareceu a mim. Vocês podem ler isso em 1 Coríntios 15, versículo 8. Por último, porém, ele apareceu também a mim como a um nascimento posterior. Nós cremos no testemunho daqueles que tiveram a honra de ser testemunhas oculares e auditivas do que Deus fez na terra. Eu creio no testemunho dos dois que caminhavam para Emaús e conversavam entre si sobre o que havia acontecido naquela época e também que o Senhor falou com eles, os abençoou e lhes abriu o entendimento para as Escrituras. Mas se agora, com o coração sincero, testemunhar sobre todo esse tema, afirmando que também nossa geração houve, de fato, um homem de Deus verdadeiramente humilde, então não estamos pregando a ele, não o estamos colocando no ponto central dos acontecimentos ou da proclamação. Então, apenas damos a honra a Deus e somos gratos por ele ter se manifestado como o vivo. Não sei se eu já traduzi para vocês a pregação em que o irmão Branham descreve alguma de suas vivências diretas com o Senhor. Na última brochura, que vocês certamente receberam, caso contrário, ainda haverá exemplares na mesa de livros. Eu mencionei algumas coisas, mas deixei muitas coisas, outras coisas de fora. Ao refletir sobre o que o Senhor fez, lembrei-me de que como o Senhor realmente se encontrava em forma corporal, desta vez não na coluna de nuvens e fogo, mas em forma corporal, em um campo de trigo. O vento soprava, o irmão Branham o viu e olhava para o lado. E quando o irmão Branham então pronunciou o nome Jesus por seus lábios, o Senhor olhou para ele, voltou-se para ele e estendeu-lhe ambas as mãos, os seus braços e olhou para ele. E o irmão Branham ainda conta isso com profunda emoção e diz que simplesmente caiu no chão, dominado pela intensidade dessa vivência. Então ele disse, não há ninguém, nem mesmo o melhor pintor, que pudesse retratar de alguma forma as feições do rosto do Senhor. Um rosto como se o mundo inteiro estivesse parado em silêncio diante dele, e ao mesmo tempo as feições do pleno amor, como se ele quisesse abraçar a todos. Eu creio nisso, pois quando o anjo do Senhor que também veio algumas vezes ao irmão Branham, apareceu certa vez em um quarto de hotel, e isso é sempre o belo, que esse homem de Deus pode dizer exatamente quando aconteceu, em que contexto, em que cidade, se ao ar livre, se em casa e assim por diante. Isso é sempre o mais belo disso. E quando então se ouve isso algumas vezes em diferentes fitas de áudio, sempre o mesmo relato. Mas o anjo do Senhor realmente apareceu repetidas vezes. Quando havia coisas muito especiais a serem ditas da parte de Deus, ele falava com ele. E então, o irmão Branham fez a seguinte declaração: no dia do juízo, vocês verão que o anjo do Senhor não estava a mais de meio metro longe de mim. Vocês sabem que quando o homem de Deus dessa grandeza e posição é enviado, então não estamos lidando mais com o homem, mas com Deus que o chamou, que o equipou, que o enviou. Vocês que estiveram aqui em Zurique, no estádio local, que estiveram na cidade de Hönig e estiveram em Karlsruhe, o que vocês viram? Todos os tradutores, independentemente de onde estivesse no mundo, ficavam sempre à esquerda do irmão Branham. Nenhuma única vez ele permitiu que o tradutor ficasse à sua direita. Ele sabia que assim que o culto de cura começasse, se vocês assistirem ao filme de Washington, então ele diz: eu estou esperando por algo. Vocês se lembram disso? Eu estou esperando pelo anjo do Senhor. E de repente percebe-se fisicamente nele que algo aconteceu, ou o que havia acontecido. E então ele diz: agora ele está aqui, nesta plataforma. Ele estava diretamente ao lado dele. E todos sabem o que significa o termo em inglês dois pés. Um pé tem 12 polegadas e vocês podem calcular que um pé tem mais ou menos esse comprimento. Então o anjo do Senhor estava diretamente ao lado dele e disse-lhe o que ele tinha que dizer, as visões que ele via em relação à pessoa em questão, o que ele deveria participar a isso. Vocês entenderam isso? Assim, foi um ministério único que ninguém pode imitar. Na verdade, desculpem por dizer isso assim, havia uma evangelista na cidade de Jeffersonville, e essa senhora foi até o irmão Branham e disse: o que você consegue fazer, isso eu também consigo. E o irmão Branham disse: então, por favor. E então, como ele mesmo disse, veio o grande fracasso. Não, ninguém consegue. Nem Paulo, nem Pedro, nem Branham, nem ninguém, por mais que tenha sido designado, chamado, estabelecido por Deus, não precisamos de imitadores. É claro que existem aqueles que, esses têm que existir para que a Escritura se cumpra. Assim como Jannes e Jambres resistiram naquela época ao profeta Moisés, tentando fazer as mesmas coisas. Da mesma forma, nos últimos dias, que homens e mulheres, sim, pessoas com a mente perturbada, agirão da mesma maneira. Mas uma imitação, isso cada um entende, não é um original. Nós não precisamos de nenhuma imitação, nós precisamos do original divino e o recebemos pela graça e somos gratos ao Senhor por isso. Se cremos que o Senhor se revelou a Jacó, a Isaac, a um Abraão, a Moisés, a Manoá, que ele sempre se revelou repetidamente e também no Novo Testamento, isso nos deixa felizes de saber que o ressurreto se revela. Ele não disse: o mundo não me vê mais, Somente um pouco tempo não me verá mais, mas vocês me verão. Jesus Cristo, o mesmo, ele ainda é o ressurreto, ele não está limitado pelo tempo e pelo espaço, ele pode hoje passar por nossas fileiras, ele pode hoje falar conosco, ele pode hoje abençoar, ele pode salvar hoje, ele pode curar hoje. Sim, agora eu pergunto a vocês, se ele pode fazer isso hoje no nosso meio, onde ele está então? Então, ele está hoje no nosso meio. Pois se ele não estivesse no nosso meio, ele não poderia fazer tudo isso. Se ele não estivesse presente quando você e eu ouvimos a palavra de Deus para nos salvar, então ainda estaríamos hoje perdidos. É verdade ou não é? Ele tem que estar presente para poder fazer aquilo que ele prometeu. Que nós possamos conseguir, pela graça de Deus, crer na direta presença do Senhor, mesmo quando não o vemos. Pois isso ele disse, tu crês porque me viste, bem-aventurados aqueles que não viram e mesmo assim creem. Vocês sabem, Tomé era um homem que queria ter certeza absoluta. Não lhe bastava o que os outros diziam. Eu não o chamo de incrédulo, eu o chamo de assim muito sensato. Ele queria, afinal, dar ao seu próprio testemunho uma certa dinâmica. Eles o viram, eu também gostaria de vê-lo. Eu não creio apenas porque eles dizem, eles vivenciaram isso, eu também quero vivenciar isso. Não se passa assim conosco também. Se ouvimos o testemunho de outros, então surge em nós o verdadeiro desejo de também ter uma vivência com o Senhor. Se alguém outro te diz, eu vivenciei isso e aquilo, sim, o que acontece então? Então, não surge uma inveja nem ciúme, mas então vem um desejo, um anseio. Senhor, isso eu também gostaria de vivenciar. Isso eu também gostaria de ter. Abençoe-me da mesma forma. Assim também foi com Tomé, o Senhor se revelou a ele. Não deveria o Senhor se revelar a todos nós, mesmo que seja no Espírito? Eu creio que ele já o fez e o fará ainda mais intensamente. Nós podemos contar com mais para a congregação do Deus vivo. Isto ainda está longe de ser tudo que o Senhor tem planejado a fazer. No Evangelho de João está a palavra conhecida no capítulo 20, versículo 21. Já foi lida muitas vezes. Sim, de acordo com João, capítulo 20, versículo 21. Então ele lhes disse novamente, paz esteja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio. Trata-se simplesmente de anunciarmos nesses dias o pleno Evangelho, e ao pleno Evangelho pertencem todas as promessas que Deus nos concedeu em sua palavra, inclusive esta. Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Na sexta-feira à noite, tivemos a reunião em Nuremberg. Eu não sei como veio, mas eu fui para frente sem nenhuma passagem bíblica, e as passagens foram contadas, e em 2 horas e 20 minutos, lemos 74 passagens bíblicas e mostramos às pessoas tudo o que Deus disse. E aqueles que estavam presentes simplesmente disseram, isso foi algo extraordinário que Deus nos concedeu aqui nessa noite. Meus amados, a palavra de Deus é plena, não são apenas 2 ou 3 passagens que teríamos que procurar desesperadamente e aí talvez a gente forçar para que se encaixem. Não, toda a Bíblia está repleta e podemos abordar um tema após o outro, uma questão após a outra, e nem precisamos procurar. A Bíblia só precisa ser aberta e então ler o texto correspondente. E estamos realmente, somos gratos por termos podido reconhecer o tempo no qual vivemos. A mensagem divina, nada novo, o antigo foi colocado novamente no castiçal. E o que é belo é que todos os que são enviados pelo Senhor, eles podem dizer o que ele mesmo disse no Evangelho de João, no capítulo 7, João, capítulo 7, a partir do versículo 16, aqui está. Então, Jesus lhes respondeu, dizendo: meu ensino não vem de mim, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, saberá se esse ensinamento vem de Deus ou se eu falo por conta própria. Quem fala por si mesmo busca a sua própria honra, mas quem busca a honra daquele que o enviou, esse é verdadeiro e nele não há injustiça. O ensinamento de Paulo era um ensinamento de Cristo. Um ensinamento de Cristo era um ensinamento de Deus. E se João escreve, se alguém não trouxer esse ensinamento, não o recebam sequer. Ele sabia então que se não se trata do ensinamento divino, então é perda de tempo ouvir, sequer ouvir o que está sendo dito. E para poder proclamar ensinamento divino, é preciso ter sido mesmo instruído por Deus, ter se sentado aos pés de Jesus e poder dizer como Paulo: eu não anunciei o evangelho segundo os homens, nem o recebi de um homem, nem o aprendi por meio de ensinamentos, mas o recebi por revelação de Jesus Cristo. Foi assim que os profetas do Antigo Testamento a receberam por revelação, assim como os apóstolos no Novo Testamento, e é por isso eles tinham a plena convicção de que era verdade, que não era palavra de homem, mas palavra de Deus. E o mesmo se aplica ao nosso amado irmão Branham. Não se ofendam se eu mencionar esse nome algumas vezes. Quantas vezes o nome de Billy Graham é mencionado nas diversas igrejas livres? Ninguém diz uma palavra. E quando Oral Roberts é celebrado, ninguém se incomoda. Então seria possível citar uma lista inteira das grandes personalidades e ninguém se ofende. Pelo contrário, todos concordam com a cabeça, quem tem chapéu somente o tire e acham que a coisa está boa. Mas tão boa não está assim como parece. Como as pessoas pensam, bela somente e correta é quando um homem enviado por Deus com a mensagem divina, em função do chamado envio divino, ele puder levar a palavra à congregação por meio de revelação, para que o assim diz o Senhor volte a ser ouvido, que a porta lhe seja aberta. Os grandes programas não têm lugar. E como eu disse há pouco, a questão da congregação do Senhor, nosso Deus, não é um assunto particular de um evangelista. Vocês entenderam isso? Não é o assunto particular de uma organização. Jesus disse: eu edificarei a minha congregação e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E ele prometeu que colocaria nessa congregação apóstolos, profetas e os ministérios. São ministérios estabelecidos por Deus para edificação do corpo de Jesus Cristo, sem os quais não pode haver consumação, isso vocês podem ler. Está em Efésios, capítulo 4. Aliás, de forma maravilhosa, no contexto da ascensão de nosso Senhor, que acabamos de celebrar ou recordar nessa quinta-feira, bem conscientemente. Nosso Senhor, Ele ascendeu ao céu, Ele retornará e nos levará para junto de si. Deixe-me ler esses versículos de Efésios, capítulo 4, ou seja, a partir do versículo 7. Na verdade, já deveríamos ler o versículo 5. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que está acima de todos, por todos e em todos. A cada um de nós, porém, foi concedida a graça na medida em que Cristo a distribuiu. Por isso também está escrito: subindo às alturas, levou cativos consigo e concedeu dons aos homens. Mas o que significa o fato dele ter subido, senão que antes havia descido às partes mais baixas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus para preencher todo o universo. E é justamente este que designou uns como apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas e ainda outros como pastores e mestres. E agora vem o motivo, porque para capacitar os santos para o ministério na congregação, para edificação do corpo de Cristo. Vocês perceberam? Quando Deus concede um ministério para a congregação universal, para a completa congregação, então esse ministério deve servir para a edificação de todos os membros, que então também são colocados a serviço. Nós compreendemos essa parte para capacitar os santos para o exercício do ministério na congregação. Não basta apenas darmos graças ao Senhor pelo irmão Paulo, pelo irmão Pedro, pelo irmão Tiago e por todos os demais. Eles tinham um ministério e esse ministério se tornou uma bênção para toda a congregação. Todos se beneficiaram dele, todos foram incluídos nas bênçãos de Deus. Exatamente assim tem que ser agora. Não basta admirarmos o ministério e darmos graça ao Senhor por ele, agora, por meio desse ministério, temos que ser servidos para que nós, como congregação, eu vou ler novamente, para capacitar os santos para o serviço ou ministério na congregação. Eu pergunto a vocês, Paulo poderia estar presente em todas as congregações? Pedro podia estar presente em todas as congregações? Podia algum homem de Deus estar presente nos lugares? Não, isso não é possível. Mas o ministério que Deus concede a um homem é para todos os santos, a fim que sejam capacitados para o ministério da congregação que Deus deseja exercer por meio deles. Admiração pelo que Deus fez por meio de um não é suficiente. E o ato de sentar-se como aquelas pessoas se sentavam lá na cadeira de Moisés, conforme disse o Senhor, os escribas se sentaram na cátedra ou cadeira de ensino de Moisés. Isso também não basta, que agora as pessoas se sentem na cadeira de ensino de Branham. Isso não basta. Só então, amados irmãos e irmãs, amigos, só então, quando formos como congregação capacitados para o exercício do ministério na congregação que nos foi confiado, nos foi passado, somente então teremos alcançado a plena posse das bênçãos que Deus nos concedeu por meio do ministério. Vocês entenderam? Eu penso, isso foi um pouco fraco com eco. Eu sei que uma frase longa é difícil de entender, mas as Santas Escrituras dizem isso claramente. Os ministérios são enumerados e em seguida está para capacitar os santos para o ministério, o cumprimento do serviço na congregação para edificação do corpo de Jesus Cristo. Que o ministério dado por Deus seja uma bênção para todos nós e que, por meio dele, a congregação vivencie sua própria restauração e restituição e que nós, como santos do Senhor, e claro que podemos nos chamar assim, a palavra santo significa te separado por Deus, sim, consagrado para um propósito muito específico, e ele nos santifica na sua verdade que nós recebemos, e a sua palavra é a verdade. O Senhor terá uma congregação santa, sem mancha e sem ruga. E quem realmente conhece a Bíblia sabe que está escrito que já de uma vez por todas fomos santificados. Ele se santificou por nós. Eu poderia ler as duas passagens bíblicas de João 17 e também da carta aos Hebreus. Eu vou ler a da carta aos Hebreus, pois aqui está escrito de forma realmente muito convincente. Hebreus, capítulo 9, muito conhecido por todos nós. A carta aos Hebreus pode, a propósito, ser lida repetidamente. Está aqui, eu espero ver a passagem certa. Às vezes eu marquei e outras vezes não. Quem tem de vocês? A passagem santificada uma vez por todas. Bem, vocês também são tão bons leitores da Bíblia assim? Sim, mas não é exatamente essa que eu queria ler. Lá também está, que ele está fora do acampamento. Sim, saiu para nos santificar. Mas estou falando do versículo específico onde está escrito... Ah, esse aqui, já está aqui, naturalmente. Capítulo 10, Hebreus capítulo 10, versículo 10. Hebreus 10, versículo 10. E por essa vontade fomos santificados de uma vez por todas pela oferta do corpo de Jesus Cristo. Vejam, a redenção é uma obra realizada por Deus. Nós fomos redimidos, nós fomos perdoados, mas temos que acolher essas coisas que Deus nos deu e preparou para que possamos vivenciá-las como uma experiência pessoal. Voltemos à palavra. Um ministério estabelecido por Deus está aí para capacitar os santos para o serviço, o ministério na congregação. Que o Senhor nos torne a todos nós que fomos dignificados de ouvir a palavra, que Ele verdadeiramente nos possa capacitar para que nós possamos cumprir a parte que nos foi confiada e imposta, assim como os homens que foram enviados por Deus e cumpriram o seu ministério. Vocês podem crer que Deus ainda tem um envio para nós como congregação? Deus ainda tem um envio para nós como congregação. E se somos membros do seu corpo, então devemos ser capacitados para então, com o mesmo espírito e na mesma força, desempenhar o ministério que o Senhor confiou a cada um dos membros. Eu creio que em Romanos 12 é falado que esses ministérios devem ser exercidos da maneira adequada. Romanos capítulo 12, a partir do versículo 3. Por isso, pela graça que me foi concedida, exorto a cada um de vocês não ter de si uma opinião superior à que convém, mas a ter uma avaliação sensata de si mesmo, de acordo com a medida da fé que Deus concedeu a cada um. Pois assim, como num corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros desempenham a mesma função ou ministério, assim também nós, apesar de nossa diversidade, formamos um único corpo em Cristo. Mas em relação uns aos outros, somos membros, mas de tal forma que possuímos dons de graça, que variam de acordo com a graça que nos foi concedida. Portanto, quem possui o dom da profecia, que o exerça na medida da fé. Quem recebeu o dom do ministério à congregação, exerça-o por meio de serviços. Quem possui o dom de ensino, use-o como mestre. Quem tem o dom da exortação, exerça-o na exortação. Quem pratica a caridade, faça-o com simplicidade. Quem é líder, demonstre o devido zelo. Quem pratica a misericórdia, faça-o com alegria. Também poderíamos, sobre esse tema, ler algumas passagens da Bíblia. O corpo do Senhor é composto de muitos membros, e quando Deus escolhe um membro e honra-o de maneira especial e o transforma em bênção, então todo o corpo se alegra com isso, pois somos membros do mesmo corpo. E o que acontece com a mão, todo o corpo se alegra com isso. O que o olho vê beneficia todo o corpo. Tudo o que acontece no corpo acontece por vontade de Deus para a congregação completa, que afinal constitui o seu corpo. Vamos resumir para hoje. Nós vivemos nos últimos dias, no fim do tempo do fim. Nós vemos o que está acontecendo na política, o que está acontecendo na economia, o que está acontecendo no campo religioso. Nós vemos tudo isso. Agora surge em nós um grande anseio, qual seja esse clamor, mais uma vez, ó Senhor, mova mais uma vez o céu e a terra. Podemos ficar totalmente satisfeitos ao ver todas as coisas em seu rápido desenvolvimento? Podemos nos contentar em dizer: aqui se cumpriu a Escritura, aqui se cumpriu? Só poderemos de fato regozijar-nos e exultar quando pudermos dizer: agora também as promessas foram cumpridas no nosso meio e Deus se revelou a nós. Naturalmente que nos alegramos, pois reconhecemos em todas as coisas que o tempo não está apenas próximo, mas muito próximo. Mas, por outro lado, devemos realmente levar conosco a lição de hoje. Deus envia os seus servos. E se pudermos agora nos referir ao extraordinário ministério em nossa geração, então Deus enviou um grande profeta. Não que nos alegremos com isso, mas também isso pode ser. Não que admiremos o que Deus fez, isso também, mas para que reconheçamos qual foi o sentido e o propósito desse ministério para a congregação. Primeiro, o chamado para fora. Segundo, a correção bíblica. Para que, em termos de ensinamento, tudo o que é errado, todo fermento antigo seja removido e que o Senhor volte a ter a palavra e chegue ao seu direito. Portanto, chamado para fora, ensinamento, correção e, naturalmente, toda a preparação até o ponto em que todos nós sejamos abençoados e usados pelo Senhor. Durante a viagem juntos até aqui, também conversamos sobre a chuva tardia que estava por vir, sobre o crescimento espiritual, e eu simplesmente refleti sobre isso. Onde e quando ocorre o verdadeiro crescimento? Quando a chuva cai e o sol então brilha. Quase podemos ver e ouvir a grama crescer e assim tudo mais. Às vezes nos esforçamos muito, nos perguntamos sobre o nosso crescimento espiritual. Eu digo a vocês, Deus pode concedê-lo da noite para o dia. Não fiquem entristecidos e não fiquem desanimados. O verdadeiro crescimento vem depois de uma chuva bem forte. E Deus nos prometeu a chuva tardia. Deus prometeu a restauração. A congregação não será motivo de zombaria, mas Deus ainda se revelará nela. Não seremos motivo de escárnio, mas de bênção para todos aqueles que ainda serão chamados para fora. E quando aceitarmos e assumirmos plenamente o ministério que Deus nos deu, então, o Senhor nos revelará também o que está associado a Ele, o que o ministério deveria realmente ser, seu sentido e propósito se tornarão evidentes em toda, revelados em toda a congregação. E podemos afirmar por convicção, o ensinamento de um Paulo foi ensinamento de Cristo. O ensinamento de Cristo foi ensinamento de Deus. O ensinamento do irmão Branham e sua mensagem foram a mensagem de Cristo e é a mensagem de Deus. Nós aceitamos total e plenamente. Uma outra mensagem não existe. João escreve no seu primeiro capítulo o que existia desde o princípio, o que vimos, ouvimos e tocamos com as nossas mãos a respeito da palavra da vida. Isso vos anunciamos. E o que havia no princípio, isso tem que ser no fim. Eu não posso fazer de outra forma. Eu conto que o fim será ainda mais glorioso do que foi o começo. Naquela época, apenas de forma limitada em Jerusalém, e agora em todo o mundo, entre o povo de Deus, pela última vez, Deus se revelará. E o seu lugar de revelação é a congregação, que como alicerce e coluna da verdade, tem sua razão de existência aqui nessa terra. Onde Deus deve se revelar? Em todos os edifícios de mentiras, onde ensinamentos e interpretações humanas tomaram conta? Deus deseja purificar o seu templo, deseja pôr tudo em ordem, e então Ele encherá esse templo que é a sua congregação com a sua glória, com uma vida nova e poderosa, e o equipará com o seu poder, com o poder das alturas. Alegrem-se com isso já, assim como tudo mais está se cumprindo. Eu gostaria de dizer no fim o seguinte: um irmão em Salzburgo me perguntou ontem porque eu não havia mencionado que o irmão Branham viu que bem no fim, quando a pressão fosse exercida sobre a congregação, que então, entre os crentes, aconteceriam esses milagres grandiosos, que até mesmo mãos e pés que faltam e tudo mais, estariam presentes imediatamente. E certamente isso pode ser mencionado. E nós contamos, de fato, na fase final, o Senhor se revelará. Vamos, na fé, em fidelidade e em paciência, servir ao Senhor, orar uns pelos outros, amar-nos mutuamente e saber que agora somos portadores das promessas. E então, essas promessas nos sustentarão. Então, veremos o seu cumprimento diante dos nossos olhos. Quantas vezes já dissemos isso? Primeiro estava Isaías 40, versículo 3, foi escrito há mais de 800 anos. Malaquias 3, versículo 1, estava escrito há mais de 400 anos. De repente, a palavra escrita, que antes era uma promessa, Uma voz clama no deserto, e eis que envio o meu anjo adiante de mim. Eram promessas, estavam escritas. De repente, essas promessas se tornaram realidade, estavam firmemente estabelecidas sobre dois pés, e eis que a escritura se cumpriu diante dos olhos das pessoas. Cristo, como a palavra que se tornou carne, cumprimento da profecia bíblica. A congregação é parte integrante de Jesus Cristo, nascida de Deus, filhos e filhas de Deus. Não estamos em uma causa perdida. Podemos nos sentir agora abandonados, solitários ou desprezados agora. Mas vamos agradecer a Deus por podermos pertencer ao pequeno rebanho. E ainda hoje é do agrado do Pai dar o reino ao pequeno rebanho. E assim como tivemos a graça de receber o ministério estabelecido, enviado por Deus, assim eu creio que não serão todos outros a quem Deus visitará com misericórdia, que já pisaram com os pés aquilo que ele fez, mas lá onde há santo temor, respeito divino por suas decisões, por seu chamado, seu envio, por sua palavra, por tudo que Deus faz. Lá onde essas coisas dadas e enviadas por Deus foram recebidas e cridas, lá Deus edificará a sua congregação. E então, por meio do ministério concedido, ele capacitará os santos para que também eles possam exercer o seu ministério. E esse ministério será para uma bênção para todos aqueles que ainda serão chamados e preparados. Sejamos muito gratos ao Senhor, que se revelou em nossa geração como o vivo. Ele realmente desceu. Esse não é o seu retorno. O seu retorno será em corpo e todos nós o veremos então. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro e então nós seremos transformados e levados para cima. Sobre o tema, não precisamos aprofundar aqui, mas no último domingo em Londres eu tive novamente uma conversa. Afinal, há pessoas que não conseguem compreender ou ordenar o que foi pregado. Mais uma vez fui perguntado se eu não creio que o Senhor já veio. E eu disse, irmão, enquanto eu estiver aqui na terra, o Senhor ainda não veio. Quando ele vier, eu vou. E sim, assim diretamente pode-se dizer isso. Quando ele vier, então todos nós iremos. Então ele virá aqui para Zurique para dizer bom dia. A Santa Escritura diz que ele virá com a trombeta de Deus, com a voz do arcanjo, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós que estivermos vivos e restamos seremos transformados, e então seremos juntos arrebatados, levados para cima, para estarmos sempre com o Senhor. Que Deus nos abençoe por meio de sua palavra, nos fortaleça, nos tenha fortalecido, concedido novo ânimo e coragem para que saibamos, como foi dito no início, aquele que começou, ele também finalizará. E precioso coração, se ele ainda não começou em você, que isso aconteça hoje, que aconteça agora, que agora seja feito o início, o começo. Diga simplesmente em silêncio: não passes ao largo de mim. Ouça o clamor do meu coração, pois mostraste graça, concedeste graça a outros. Não passes ao largo de mim. Somente onde ele começou, ele também finalizará. Estejam certos de que ele começou e ele concede ambos, o querer e o realizar, o cumprir. Hoje, ele deseja conceder isso a todos, aqueles que ainda não possuem e aqueles que já o possuem. A esse ele gostaria de dizer, eu comecei, eu continuo a agir e vou finalizar para o dia do meu retorno. O nosso Senhor vem, Maranata, louvado, glorificado e honrado seja o seu santo nome, por sua palavra, pela graça, pela redenção, pelo privilégio de poder vivermos Viver agora, agora que Deus está escrevendo a história da salvação, agora podemos viver e ter parte no que Ele faz. Se vocês creem que Ele nos equipará para o último ministério da congregação, como lemos, então digam com toda confiança, amém, amém. Vamos nos levantar para a oração. Nós inclinamos as cabeças, fechamos os olhos, permanecemos em oração silenciosa e na fé diante de Deus, o Senhor, que nos falou, Ele chama. Você quer dizer sim? Você quer vir? Jesus chama amigavelmente os perdidos para o lar. Precioso coração, sem Ele, você não tem futuro. Rapidamente, dias, meses e anos passam. Rapidamente o tempo passa, e então vem a eternidade. A menos que Deus coloque um sentido e um propósito eternos em nossa alma. Caso contrário, se cumprirá o que está escrito no profeta Ezequiel. Toda alma que pecar deve morrer. E todos pecaram e estão destituídos da glória que Deus concede. Dessa morte, só pode salvar aquele que é a própria vida, que veio em carne e arrancou o aguilhão da morte, trazendo à luz a essência eterna e imortal. Sem o Gólgota, não há vida eterna. O Eterno veio ao mundo temporal para nos dar a nós, somos temporais, a vida eterna. Aceitar, cada um tem que fazer pessoalmente. Faça isso agora. Todas as cabeças estão inclinadas, todos os olhos fechados, os corações abertos. Se houver alguém aqui que queira ser incluído nesta oração, levante brevemente a mão e abaixe novamente. Alguém aqui. Deus te abençoe, jovem homem. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Que Deus abençoe aqui. Deus abençoe, Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Louvado seja o nome do Senhor. Deus chama. Deus salva. O Senhor está presente. Ele falou por meio de sua palavra conosco. Agora, Ele continua a agir por meio do Espírito Santo. Ele puxa, Ele atrás, ele adverte. O inimigo diz mais tarde. O Senhor diz agora. O Senhor diz hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais os vossos corações. Pai Celestial, nós te agradecemos de todo o coração por tua preciosa e santa palavra. Nós te agradecemos pelo privilégio de podermos crer em tudo o que a Escritura diz e também como ela diz. Nós te agradecemos por isso. Agora nós oramos por todos aqueles que levantaram as mãos. Tu conheces os corações deles. Tu sabes o que eles necessitam. Senhor, Tu chamaste, eles vieram até Ti. Nós os entregamos a Ti, os consagramos a Ti para o tempo e a eternidade. Aceita-os, ó Senhor. Revela-te a eles. Dá-lhes a convicção de que suas culpas foram perdoadas e seus pecados cobertos, como lemos no Salmo 103. Tu perdoaste a culpa, salvaste da perdição, redimiste. Nós te agradecemos por isso. Fiel Senhor, que a tua bênção repouse sobre eles. Nós oramos também por todos os outros que se encontram em diversas situações, em aflições, em certas circunstâncias, que os oprimem e os preocupam, amado Senhor. Trata-nos bem com a tua grande misericórdia e revela-te com o teu poder a ti mesmo. Nós cremos em ti, te agradecemos por teres enviado em nossa geração um homem por meio do qual pudeste falar e agir. E nós te agradecemos por termos reconhecido o sentido e o propósito dessa missão, desse envio divino e com o ministério associado a ele. Por termos reconhecido isso para nós como congregação, eu peço-te, ó Senhor, que console os tristes, encoraje os desanimados, fortaleça os fracos e nos conceda a graça de honrar a ti pela fé e de nos afastarmos de toda incredulidade e de toda dúvida. Tu és digno de fé, digno de confiança. Nós te agradecemos de todo o coração que também agora recebemos as tuas bênçãos e pudemos vivenciar a ti. A ti seja louvor, honra, glória e adoração, agora e eternamente. Aleluia. Amém. Amém.